dizer que está se preparando teoricamente para o fim do mundo. Está entrando no ar mais um PDF, Pós-Fácil do Fim. Podcast que em cada episódio discute pelo menos um texto que consideramos importante para o fim. Eu sou Angélica Fontella e estou aqui ainda de quarentena, mas na companhia virtual de Rodrigo Elias, Bruno Garcia e um convidado muito especial, Thiago Fascina. Tudo bem, Rodrigo?
Tudo bem.
Bruno, direto de Portugal, como estamos?
Estamos vivos.
Amém. Thiago, bem-vindo ao seu primeiro PDF.
Muito obrigado, uma delícia estar aqui com vocês. Vamos nessa.
Hoje a gente vai conversar sobre o ensaio Todo Lado Tem Dois Lados, publicado em março desse ano mesmo na revista Serrote, uma publicação do Instituto Moreira Salles. Esse ensaio é do professor de filosofia da PUC-Rio, Rodrigo Nunes. O texto vai traçar o percurso do termo polarização, buscando a sua origem no debate político dos Estados Unidos e analisando a sua distorção no Brasil, desde as jornadas de junho de 2013 até as últimas eleições. Acho que a gente pode começar do mais básico, de repente. O que a gente pode entender por polarização? A partir desse texto e, enfim, o conhecimento geral. Acho que o Rodrigo, de repente, pode começar com essa?
Bem, eu não vou dar conta de toda a complexidade, né? O Rodrigo Nunes, ele faz uma recuperação histórica do termo, desde quando ele aparece na discussão política nos Estados Unidos, sobretudo, né, ali a partir dos anos 80, né, que existe uma discussão mais explícita sobre o termo, e posteriormente é que ele vai aparecer no Brasil, né? Quer dizer, ele faz o histórico desde os anos 80, ele até retorna, né, para um período anterior, não para tratar do termo em si, né, mas como a ideia ela já aparece de alguma maneira, a fala de uma discussão nos anos 80, né, a partir de Paul e Rosenthal, e depois vê como que esse termo ele ressurge na época do Obama, né? Ou seja, como que cada vez mais nos Estados Unidos vai se criar uma percepção de que o debate político ele havia sido monopolizado entre republicanos e democratas, como se os dois cada vez mais se tornassem radicais, como se houvesse uma radicalização no discurso político, nas propostas políticas, e é a ideia também, né, de que essa radicalização ela acabava não contemplando a maior parte do eleitorado, que ficariam ali no meio da rua, né, ou no meio da estrada, nem lá, nem cá. Como que essa percepção ela foi se acentuando na época do Obama, né, já a partir das análises. E é só depois de 2008, né, sobretudo a partir de 2013, 2014, que essa discussão se coloca também no Brasil. Ou seja, depois das jornadas de junho, né, dos protestos de 2013, 2014, algumas análises aqui no Brasil, elas vão não ser totalmente espelhadas, né, no que diz respeito ao que acontecia nos Estados Unidos, porque na prática nos Estados Unidos você tinha dois partidos, né, que de alguma maneira incorporavam esses imaginários, mas aqui no Brasil isso de alguma maneira ficou muito associado a uma ideia de que existia um petismo e uma esquerda, né, e por outro lado uma extrema direita. E no meio ninguém estava representado. Ou seja, sempre partindo dessa ideia de que existe em si um centro que representaria um bom senso, né, as reais virtudes políticas, a moderação e, em contraposição a isso, você tinha os dois extremos, né? Então, essa seria aí onde se entrecruzaria essas duas formas de polarização, né? Por um lado, uma polarização entre esquerda e direita. E, por outro lado, um discurso sobre a polarização que admitiria que existe um centro democrático e, do outro lado, há os dois extremos, como ficaria conhecido também como essa teoria da ferradura, como os dois extremos, na verdade, eles se aproximam. Então, essas duas polarizações se entrecruzariam, né, na percepção do debate político também aqui no Brasil. E é um tema que ainda os analistas políticos de uma maneira geral. E mesmo dentro da arena do debate político, se fala muito também em polarização, né? Mas muitas vezes sem problematizar o tema, né? Até porque é o que me parece, né, lendo o texto do Rodrigo Nunes, mesmo uma percepção mais geral, é de que essa discussão não é uma discussão sobre a polarização, né? O que se faz, na verdade, é uma condenação à polarização por quem supostamente está de fora dessa polarização. Quando se faz isso, se assume, né, ou se pressupõe, melhor dizendo, que existe um centro em si, e esse centro não é discutido, né? Ou seja, que centro é esse? E essa recuperação histórica do conceito que o Rodrigo faz mostra como que o problema é o centro, né? Ou seja, você não discutir o que representa esse centro, porque esse centro é móvel, né? E no caso aqui, que a gente tem visto nos últimos 30 ou 40 anos, é que esse centro ele vai chegando cada vez mais para a direita, né? Então, ideias que isso a gente percebe no dia a dia do debate político brasileiro, né? Sobretudo através das mídias sociais, você discutir questões como combate ao racismo, a forma como você estuda a escravidão e tudo mais, tudo isso tem se tornado tema espinhoso, porque se você defende que os trabalhadores eles precisam ter minimamente direitos, isso já é considerado esquerda. Então, esse centro ele foi sendo atraído cada vez mais, né, pela extrema-direita para a direita. É o que eu entendi da discussão que ele faz sobre a polarização, ou as polarizações, né, nessa parte inicial. Não sei se vocês concordam comigo.
Bruno, acho que você tem uma familiaridade com o tema extremismo.
Eu tenho um hábito de estudar a extrema-direita por mero hábito mesmo. Não, eu acho interessante pontuar esse momento em que se fala de polarização quase como um sinônimo de extremismo, ou como uma polarização de extremos, né? Mas o Rodrigo Nunes faz muito bem esse caminho de mostrar que houve uma polarização anterior que não foi montada através desses extremismos. Na verdade, os anos 90, de um modo geral, é marcado por esse momento em que se inventa o que alguns chamaram de extremo centro. Para a gente parece uma lembrança muito distante, porque afinal a gente está muito acostumado com esse contexto atual, mas eu lembro perfeitamente do final dos anos 90 e começo dos anos 2000, a crítica à falta de comparecimento de eleitores em eleições nos Estados Unidos por conta da indiferença em alguns estados sobre o Partido Democrata e o Partido Republicano. A gente ouviu falar muitas vezes no Brasil, que não existia nada mais parecido com o PT do que o PSDB. Isso tudo parece uma lembrança muito distante, mas houve um momento nos anos 90 e no começo dos anos 2000 em que a gente assumia a polarização, a gente assumia essa bipartição dos partidos no Brasil que eram capazes de eleger presidente, né? Era assim, PT e PSDB. E sem que isso significasse necessariamente uma radicalização. A gente não falava em radicalização de extremos, né? Isso é um fenômeno relativamente recente. Nos Estados Unidos, isso é mais impressionante porque a própria experiência do Bill Clinton e do Bush pai mostra isso. Bill Clinton, um sujeito que era governador no Arkansas, que é um estado majoritariamente republicano na sua história, e o Bush pai, que é uma das administrações menos estudadas nos Estados Unidos, como uma figura que foi muito importante em códigos e na criação de uma movimentação no sentido de leis ambientais e coisas que a gente não associaria ao Partido Republicano de hoje. Mas esse tempo já passou. E a gente vai falar um pouco disso mais para frente. Isso tem a ver com um certo consenso nos anos 90 e nos anos 2000, um consenso pacífico, em torno de uma ideia de neoliberalismo, que o Rodrigo Nunes traduz como um certo bloqueio na discussão política em torno do tema econômico e passando essa discussão política por questões meramente morais. Mas isso a gente toca mais para frente.
Ele começa falando da polarização, né? O texto é muito legal, mas cara, eu lendo, eu só vinha na minha cabeça Fantasma do Comunismo, porque ele começa com essa discussão do Pauline Rosenthal, como nos Estados Unidos as coisas estavam cada vez mais polarizadas desde os anos 80, mas eu não consegui não pensar no golpe de 64, eu não consegui nem pensar no Brasil desde a Primeira República, talvez, onde... Esse fantasma do comunismo é muito interessante, que ele faz essa teoria de que é muito legal, de que a direita vai radicalizando o seu discurso e ela obriga o centro a chegar para a direita, né? E eu sempre penso no fantasma do comunismo, que é assim, a direita ela não só radicaliza o seu discurso totalmente descompromissada, ela inventa, ela cria um ilusionismo de que do outro, o outro lado é tão radical quanto ela. Então, a direita justifica, pelo menos aqui no Brasil, eu não sou especialista em Estados Unidos, longe disso, mas pelo menos aqui, toda hora que a direita quer chegar-se mais para a direita, ela acusa a esquerda de estar mais à esquerda, mesmo que a esquerda não esteja. Ou seja, mesmo que o Lula esteja dando lucro recorde para os bancos, eles vão dizer que aquilo é o comunismo. Então, esse fantasma do comunismo, essa ilusão de ótica, esse ilusionismo que a direita faz de acusar a esquerda de ser igual a ela, é muito interessante aqui no Brasil. E aí, ele não seria dos anos 80, ele seria muito anterior a isso, que é essa ideia de você criar essa esquerda da direita, falar, estamos chegando para a direita, porque a esquerda está chegando para a esquerda, quando na verdade a esquerda está sempre chegando para o centro, como bem o Rodrigo vai falar mais à frente lá sobre a Dilma. Mas é isso, a esquerda parece estar sempre chegando para o centro, mas sim, a direita vai e fala, eles estão chegando para a esquerda e por isso nós vamos chegar para a direita.
Eu tenho a impressão que o Rodrigo fala no texto, o Rodrigo Nunes fala no texto, para não confundir com o nosso Rodrigo. Fala
e daqui
muito
a pouco
no
eu vou trazer outro Rodrigo para a discussão, vai lá.
Oba. Ele fala muito de coisas, de várias coisas que a gente importa dos Estados Unidos, né? E na verdade essa é uma. Na verdade, todo o argumento para um argumento reativo dentro do Partido Republicano a algumas pautas que os democratas não conseguem carregar, mas tentam há anos, como por exemplo uma saúde pública, né? A questão da saúde pública, ela sempre foi tratada através desse espectro de socialismo, né? De que, olha, na verdade é uma importação europeia de um socialismo, e é um tipo de discurso que vende muito facilmente em alguns lugares lá. Esse exagero proposital de que a intervenção do Estado em algumas pautas implica necessariamente uma postura anti-americana, e que essa postura não só é anti-americana, como ela é de caráter socialista, e que a gente já sabe onde isso deu. No Brasil isso não tinha muita força até os anos 90, mas nos Estados Unidos essa é uma pauta antiga. Isso se repete de certa maneira. Engraçado porque o Rodrigo Nunes toca nisso, dessa importação específica ele não fala tanto. Ele mostra outras, mas isso de fato acontece. E dentro do nosso cenário, a própria discussão sobre o que é direita e o que é esquerda era alguma coisa meio fora de pauta até 2010. Não se discutia essas coisas de maneira tão clara. E no texto tem uma hora em que ele menciona que dentro desse espectro da polarização, aquele que faz uma acusação sobre o extremismo de um certo ponto tenta fazer isso como se ele pudesse estar fora desse sistema, né? Como se ele tivesse se colocar numa posição superior de neutralidade. E isso me lembra, quando essa discussão sobre direita e esquerda apareceu no Brasil, como alguns programas de televisão, em alguns lugares, mesmo discussões no SESC, Globo News, sobre o que é direita e o que é esquerda, o único ponto que não era jamais levantado era era a confirmação de que não existe uma metalinguagem, não existe um ponto neutro. Não existe um ponto específico onde essa linha se desloca. Forçosamente, aquilo que a direita fala de si mesma é uma coisa. E aquilo que a direita fala da esquerda é uma coisa específica, que não corresponde exatamente a como a direita fala de si mesma, assim como que a direita fala de si mesma não corresponde ao que a esquerda fala dela. Não existe esse ponto neutro na linguagem. Então, é como se... E aí, é um momento muito feliz no texto sobre a dificuldade do jornalismo em lidar com esse cenário, em tentar estabelecer um ponto neutro no meio dessa discussão, já que não existe metalinguagem, não existe um ponto neutro. Como é que o jornalismo mantém sua objetividade nessa discussão? E como o jornalismo tenta evitar, ou não tenta, porque o que a gente tem visto é não ver isso acontecer, é a cilada de perceber que essa polarização está deslocada no momento em que o centro está muito mais à direita do que à esquerda.
Dificuldade ou canalice também, né? Mas a gente pode falar mais sobre isso depois.
Me parece que ele desenvolve isso posteriormente, né? Tem uma fala mais recente dele, no qual ele retoma, né, os pontos que ele discute nesse texto, que ele aprofunda mais essa discussão específica sobre a imprensa também. Que é muito interessante, né? Como que, por um lado, me parece que existe uma inabilidade, né? E acho que isso fica nessa fala posterior que ele faz também, fica um pouco evidente. Existe uma inabilidade por parte da imprensa em perceber que os absurdos de extrema-direita não são equivalentes ao que a esquerda diz, né? Então, essa questão da assimetria, você vai normalizando as questões absurdas, né? Ou as falas absurdas. Tem toda a questão do jornalismo, né? No noticiário feito a partir das mídias sociais e da internet de uma maneira geral, é que muitas vezes as pessoas não passam das manchetes, então as pessoas não leem as matérias, né? Então o Trump fala uma coisa absurda como as pessoas deveriam beber detergente ou se injetar detergente, e as pessoas leem a manchete e se injetam. E também
desinfetante, na realidade, eu acho.
É, desinfetante. Enfim, existe uma normalização e existe todo o despreparo também da imprensa para entender o funcionamento do próprio consumo de informação a partir desses meios, né? Além da questão da busca pela audiência, pelo clique, coisas do tipo, né? Então, isso é problemático também. Mas voltando à questão que o Thiago falava, eu lembrei muito de um outro Rodrigo, que é o Rodrigo Pato Samota, que eu sempre... Em alguns programas eu já lembrei dele também. Ele tem um trabalho clássico sobre a história do anticomunismo no Brasil, que se chama Em Guarda contra o Perigo Vermelho, que é resultado da tese de doutorado dele, que ele investigou o discurso anticomunista no Brasil desde o início do século XX. Na verdade, já existe um certo anticomunismo, né, no Brasil antes de 1917, como respostas às propostas do Marx e tal, do marxismo de uma maneira em geral, mas depois de 1917 você tem uma presença constante de campanhas anticomunistas no Brasil, e ele vai estudar isso até o regime de 64, né? A ditadura de 64. Mas é interessante que ele vai identificar algumas matrizes desse anticomunismo, né? Que os anticomunismos, na verdade, eles não são todos iguais, eles têm matrizes diferentes. Então você tem um anticomunismo de matriz liberal, né, a partir de um discurso econômico, sobretudo. E você tem também um outro anticomunismo que é muito forte no Brasil e que a gente está vendo ele hoje, inclusive, que é o anticomunismo via cristianismo. Né? Existe todo um catolicismo, e hoje os evangélicos também, né, anticomunistas, né, porque o comunismo é ateu. Então você sempre tem essa linguagem de condenação. Então o anticomunismo ele acaba servindo também como uma espécie de xingamento, né? O você classificar algo, alguém como comunista, ele cai muito bem como um xingamento no Brasil, porque essa imagem negativa do comunismo, ela é muito tradicional, muito solidificada no Brasil, né? E outra coisa também, ainda lembrando sobre o porquê desse aparente apaziguamento, é que esse discurso anticomunista, ele reflui, sobretudo nos anos 90 e no início dos anos 2000, por conta do processo de normalização do PT, né? Para usar aí uma concepção do Florestan Fernandes, de como que um partido, né, que tem uma origem nos movimentos sociais e tudo mais, muito identificado com a esquerda, né, com uma luta por igualdade e tudo mais, ele cada vez mais vai se aproximando de um centro e vai perdendo essas cores ideológicas, né, mais identificadas com uma esquerda ou com um comunismo, coisa do tipo. É engraçado porque com essa polarização ou essa repolarização do debate político, sobretudo a partir da depois de 2013, o PT vai ser identificado novamente, né, com essa matriz, ou com o que seria uma extrema esquerda. E aí o próprio PT também incorporando, de alguma maneira, esse discurso, né, ao seu favor.
Você passou rapidamente, Rodrigo, por um assunto que eu selecionei aqui no texto como um dos tópicos que eu queria dar uma parada, que é a questão da igreja. Ele cita, o Nunes, ele cita muito bem como que nos Estados Unidos houve esse encontro, né, da direita, da extrema-direita com os evangélicos e como há uma similaridade com o Brasil nesse exato momento. Mas, assim, no final, quando ele aborda algumas questões de que a esquerda teria que fazer para voltar a ter alguma relevância, enfim, eu parei muito para pensar sobre essa coisa da igreja. É um dos assuntos que tem tomado um pouco a minha imaginação aí, porque não faz muito tempo, e aí eu vou sair um pouco da teoria, vou totalmente para os acontecimentos. Não faz muito tempo, Antony Garotinho se elegeu, porque os evangélicos estão se espalhando pelo Brasil, mas a base deles é no Rio de Janeiro há muito tempo. Então, não faz muito tempo, Antony Garotinho se elegeu com o voto evangélico, e ao assumir, ele faz o cheque cidadão, o restaurante de um real, a delegacia legal, e ele faz a primeira universidade a ter política de cotas na América Latina, se eu não me engano, que é a UERJ. No Brasil, com certeza, mas talvez tenha sido a primeira da América Latina ou talvez da América do Sul. Ou seja, esse voto evangélico que agora descambou totalmente para a direita, às vezes eu acho que a gente pensa que ele tende a ficar para sempre aí. E eu acho que não. Eu acho que, enquanto parte dos evangélicos talvez vote sempre com a direita, uma grande parte deles está sujeito a outras forças políticas e outros discursos, e nisso inclusive entra a moral da família. Não vamos esquecer que o Garotinho foi eleito com esse discurso de moral da família também, da dele, que era enorme, que tinha filhos adotivos, que eu lembro disso. Isso não tem muito tempo. Então, emplacou a esposa depois como governadora. Então, assim, eu acho que a gente não pode esquecer que a direita puxou bem para o lado de lá, que a direita tem esse aliado forte, que é o evangélico hoje em dia, o público evangélico votando em massa, mas que esse eleitor evangélico, ele não age tão monoliticamente quanto a gente da esquerda está achando que ele é hoje em dia. Ele está muito suscetível a votar para o outro lado, caso ele perceba que esse barco está furado.
Sim, e me parece que esse é o grande problema, se é que existe apenas um grande problema, da questão do consenso neoliberal, né? Ele fala dessa divisão, né, segundo a Nancy Fraser, do que seria um neoliberalismo progressista e um neoliberalismo conservador. Como nos Estados Unidos isso depois se espalha pela ordem neoliberal de uma maneira geral, como que você abre mão das transformações profundas de uma busca pelo fim das desigualdades, você abre mão dos direitos, você abre mão do estado de bem-estar social como um todo, e a única bandeira daqueles associados à esquerda são os valores progressistas, né? Ou seja, a luta antirracista. Não que essas não sejam bandeiras fundamentais, mas no momento em que você fica exclusivamente restrito àquilo que ficou consolidado como as guerras culturais e tudo mais, e você, toda aquela discussão de que seria uma esquerda que busca uma transformação geral e tal, não estou falando que concordo com essas definições, mas como que determinados grupos identificados com o que seria a esquerda nos Estados Unidos, o Partido Democrata, imagina, Partido Democrata nos anos 90, no final dos anos 80, nos anos 90, o que ele tinha de esquerda? Mas você vai abrindo mão, eu lembro sempre do Robert Reich, né, que foi lá o secretário de trabalho do Clinton, que abriu mão de continuar no governo, no segundo mandato, né, ele, que era um cara, ele não se define, né, pessoalmente como alguém de esquerda, mas ele era a favor da intervenção do Estado na economia, da cobrança de impostos, né, sobre os ricos.
A competição justa, né?
É, assim, bandeiras que nos Estados Unidos eles chamam, é, eles chamam de liberais, né? Nos Estados Unidos, hoje no Brasil, isso seria considerado comunismo. Mas, de qualquer maneira, como que o establishment democrata, né, ou esse neoliberalismo progressista, ele não é mais capaz de propor uma transformação social profunda, uma transformação econômica profunda, e ele vai abraçar outras bandeiras identificadas com o progressismo. Bem, o neoliberalismo conservador vai jogar a carta dos valores familiares, dos valores tradicionais, e aí eles vão cada vez mais abraçando esses valores que vão, de alguma maneira, ser propostos de uma maneira muito mais radical por uma extrema-direita. E aí eu lembrei muito de um texto, Angélica e Bruno, que a gente já tratou aqui no PDF anteriormente, que é o texto do Ludwig, no qual ele fala que o fascismo é a onda do futuro. É um texto escrito nos anos 90, se eu não me engano, é um texto de 95 ou 96, e é um texto no qual o Ludwig, que não é um cara de esquerda, que não é um sociólogo, que não é um historiador acadêmico, mas é um cara que trabalha para o Departamento de Estado dos Estados Unidos, é um estrategista de guerra, e lá nos anos 90 ele estava dizendo, olha, com a decepção dos white collars, desses trabalhadores de classe média e tudo mais, que não tem mais a quem recorrer, que não veem os seus direitos sendo defendidos pela esquerda partidária, esse pessoal todo, no meio dessa crise, né, ele não chama de crise, mas no meio dessas transformações normais do capitalismo, que acabariam com o emprego, acabariam com o direito, todo esse pessoal vai migrar para o fascismo em algumas décadas. Bem, ele estava certo. Me parece muito com isso. E essa questão, então, Tiago, também não acredito que os evangélicos, as pessoas que prezam por esses chamados valores tradicionais, familiares, eles estejam totalmente desconectados do que seria uma proposta transformadora via esquerda. O problema é que essa proposta transformadora via esquerda não parece ainda consolidada em lugar nenhum, sobretudo no nosso caso.
É um ponto que eu acho importante, né, que o Rodrigo Nunes traz, essa questão dos valores morais, né, da disputa moral que vocês têm colocado aqui, e como que se no âmbito econômico as nossas supostas duas opções polarizadas, né, elas pregam a mesma coisa e não pretendem modificar a ordem econômica em nenhum momento, então a disputa passa para o campo moral e você tem essa coisa, o que o próprio Rodrigo Nunes fala, né? Você tem a família entrando no lugar de muitas coisas que o Estado deveria fazer, você tem a responsabilização do indivíduo, então faz sentido que você tenha esse resgate dos valores familiares e do suporte familiar, enfim, que o indivíduo está lá sozinho agora, né? Literalmente sozinho. Então, acho que esse neoliberalismo conservador faz sentido, acho que faz mais sentido do que o pluralismo, que o Rodrigo Nunes vai falar, né, do outro campo, né, do neoliberalismo.
Acho que ele é mais eficiente, ele é mais eficaz, porque isso que você falou, na verdade, é especialmente válido nos Estados Unidos, porque grande parte do discurso americano, e claro que a tradição protestante americana é uma tradição de mais longa, mais enraizada do que, porque, como o Tiago colocou, no Brasil está se formando uma identidade política em torno dos evangélicos. Nos Estados Unidos, essa identidade está montada de certa forma. E ela é montada num certo orgulho que, muitas vezes, é mobilizado pela recusa do Estado Social. Quer dizer, parte da incompreensão internacional, às vezes, por alguns fenômenos nos Estados Unidos, de ver, por exemplo, estados ou cidades ou regiões mais pobres que são grandes eleitores, grandes currais eleitorais da direita, e achar que isso é uma contradição ou que isso é algum problema, na verdade isso faz parte de uma tradição sulista nos Estados Unidos, de dizer que, na verdade, eles não querem ajudar de ninguém, eles querem poder ter os mesmos direitos e correr atrás das próprias coisas.
Eles não precisam da ajuda de ninguém,
exatamente.
Especialmente do Estado, mais do que não
exatamente.
Querem.
Exatamente. O Rodrigo Nunes coloca no texto o tema privatização da responsabilidade como alguma coisa que cai muito bem nessa aliança entre evangelistas e o neoliberalismo, mas essa privatização de responsabilidade é alguma coisa que estava disposta, que estava disponível para eles de maneira muito clara. Isso não foi inventado nos anos 80. Na verdade, o que a gente assiste, né, tem toda uma historiografia que está sendo montada em torno dos anos 70 agora. Isso no Brasil está demorando um pouco para chegar, mas mesmo nos Estados Unidos é uma novidade. Porque a gente olha, a gente tem, pela própria conversa que a gente tem tido aqui, tem sido em torno da criação de uma certa... de perceber que existe uma bibliografia de novos autores falando sobre o neoliberalismo, quase que indicando uma certa virada. E na discussão historiográfica, essa virada sempre se concentrou um pouco nos anos 60 e na transformação dos anos 80. Os anos 70 sempre ficaram com uma década de entremeios. E nos últimos anos o que tem aparecido é uma bibliografia muito grande sobre os anos 70, que é esse processo de desindustrialização, que é um processo em que o Estado keynesiano e a política de pleno emprego chegam a uma crise, e que sempre foi lido como uma espécie de tomada de poder pelas grandes corporações, como se alguém numa sala tivesse reunido e tomado de assalto o Estado e convencido o resto do mundo disso. Então essa historiografia vem um pouco para sofisticar esse momento. E assim como tem uma ligação entre esse neoliberalismo com os evangélicos nos Estados Unidos, com os protestantes, no caso do que o Rodrigo Nunes chamou de neoliberalismo progressista, o que a gente vê é uma certa movimentação do campo da esquerda para além, ou se deslocando para fora daquilo que era o seu campo tradicional, que era a representação de classe trabalhadora, que era a participação de sindicato, e que isso passa a migrar cada vez mais para um campo mais cultural, para discussões morais. A gente vê isso no Brasil, por exemplo, pelo que foi conhecido nos anos 2000 como uma certa cooptação do PT dos sindicatos. Quer dizer, a fundação do PT estava tão ligada aos sindicatos que, de certa maneira, quando o PT assume o poder, esse sindicato tem dificuldade de ser antagônico a um partido ao qual ele é tão ligado. Mas isso acontece no mundo inteiro, de modo geral. E o que se mostra recentemente, o que essa historiografia tem mostrado recentemente, é que não foi simplesmente um grande capital que foi lá e tomou de assalto o Estado e acabou com o keynesianismo e política de pleno emprego. Na verdade, a própria esquerda abriu mão desse lugar. Se a gente for pensar, por exemplo, no Jimmy Carter, é o primeiro nos Estados Unidos, mesmo Jimmy Carter, no final dos anos 70, um presidente democrata que lida com uma crise econômica na qual ele passa a recorrer a economistas neoliberais pela primeira vez, antes do Reagan. No caso da Inglaterra, a mesma coisa. O James Callaghan é alguém que quase antecipa a frase que ficou famosa com a Margaret Thatcher, que não é o Tina, né? There's no alternative, não há alternativa. O James Callaghan, ele é o primeiro a falar que a austeridade é inevitável. O Mitterrand, na França, é um socialista que tem uma vitória eleitoral absurda em 81, mas em 83 ele está chamando uma certa virada ao rigor, porque o Estado tem que ser mais rigoroso com suas políticas fiscais. O que você assiste nos anos 80 e 90, do ponto de vista da esquerda, a gente testemunhou isso em grande parte, foi a migração da esquerda para uma pauta mais multiculturalista, mais aberta. Mas mesmo assim, o Rodrigo vai lembrar, o Thiago com certeza vai lembrar, a Angélica mais nova talvez não. Mas a gente passou nos anos 90 discutindo o tema globalização em qualquer momento. A gente tinha grande referência do Milton Santos e a gente tinha os fóruns em Porto Alegre que falavam sobre uma outra forma de globalização. As pessoas um pouco mais velhas do que eu foram para a rua protestar contra a criação da ALCA, que era uma proposta neoliberal de livre comércio com os Estados Unidos. A esquerda se deslocou de todas essas pautas e ela se concentrou cada vez mais em pautas muito mais culturais. E aí o argumento de que a classe trabalhadora, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, mas no Brasil também, que se, de uma geração que se desindustrializou e que perdeu a formação, perdeu a capacidade, às vezes alguns trabalhos deixaram de existir, perderam o contato com a esquerda. A esquerda passou a não falar com essas pessoas. O Zizek, nos anos 90, já alertava que a extrema-direita era a única força que dialogava com essas pessoas. Então, a recorrência, o Rodrigo Nunes fala muito rapidamente da extrema-direita como mais um fenômeno dentro desse quadro. Mas ela é a consequência direta da incapacidade da esquerda de falar com aqueles que sempre foram a sua base. A esquerda não fala mais com o sindicato, a esquerda não endereça mais aos trabalhadores. Aliás, a esquerda agora fala em termos de guerra cultural, o que na verdade é entregar para a direita de mão beijada um termo que era fantasma, era um espantalho até 5 anos atrás.
Uhum.
Então, todo esse processo é muito confuso, é muito difícil de explicar.
Que termo? Tá falando de globalismo?
Não, guerra cultural.
Ah, guerra cultural mesmo.
A ideia de que existe uma guerra cultural e que é importante tomar de assalto as instituições,
uhum.
Isso data mais ou menos dos anos 70, de um memorando de um sujeito chamado Louis Powell, que veio depois a assumir uma cadeira na Suprema Corte norte-americana, indicado pelo Nixon. E ele estava enxergando naqueles processos dos Estados Unidos dos anos 60, o Rodrigo Nunes fala muito disso no texto, como uma especificamente dos direitos civis e da forma como o Partido Republicano tentou mobilizar um certo ressentimento em alguns estados contra a criação de direitos civis nos Estados Unidos. Mas é uma coisa um pouco maior do que essa. Na verdade, o que esse memorando do Louis Powell faz é um chamado para a direita, dizendo que as corporações estavam sendo destituídas das suas liberdades, estavam sendo assaltadas pelo Estado, e que a reação que essas corporações deveriam fazer, a forma de reagir a isso, era não simplesmente eleger pessoas que as defendam, mas ocupar espaços que são espaços em cortes, ele como juiz fez exatamente isso, espaço em universidade, espaço em publicação. E aí surge nos Estados Unidos todo um movimento de think tanks, de organização civil conservadora. Os irmãos Koch, por exemplo, depois de uma frustrada eleição, um deles tentou se candidatar nas primárias, na eleição, a primeira eleição do Reagan, ele não consegue nem 1% dos votos, mas ele resolve que o jeito dele enfrentar o que ele via como um consenso de esquerda era através de uma guerra cultural na qual ela seria lutada em universidades, em publicações, em cortes, dentro das forças armadas, em todo lugar onde se produzia pensamento. Porque existiria um consenso liberal no sentido dos Estados Unidos, né? Um liberal de esquerda. E no Brasil essa proposição veio resumida no termo guerra cultural. A hora que a esquerda resolve dizer que estamos lutando uma guerra cultural, se está dando de bandeja para a direita toda a interpretação dos últimos 30 anos como válido.
Interessante.
Como isso, na verdade, é um grande espantalho.
Ela também aparece nos Estados Unidos e é nesse contexto que surge o termo politicamente correto.
Verdade.
Quando justamente a direita cunha esse termo para atacar o que seria o establishment liberal, isso no plano da linguagem acadêmica, sobretudo, né? E depois o próprio Reagan vai mencionar isso num discurso público dele. Enfim, se tornou um cavalo de batalha também, né, da direita.
E faz sentido que seja, porque eu acho que o momento mais feliz do texto, assim, onde ele se torna mais claro e nítido, é quando ele descreve as implicações de você cancelar o discurso político através da economia. Dizendo, olha, o neoliberalismo é um consenso,
uhum.
Não se discute. O que a gente tem para discutir aqui são outros pontos. É a moral, é os costumes. E o neoliberalismo cria uma sensação de consenso também nisso. Cria uma ideia de que progressivamente a gente vai ampliar direitos a minorias, a gente vai criar um sistema. Só que, na verdade, a hora que você torna esclerosado o sistema econômico, a hora que você cria uma ideia de consenso e você cancela todo tipo de revolta, o rebelde deixa de ser o marxista de esquerda que se rebela contra o imperialismo e passa a ser o jovem de direita que tem coragem de falar aquele preconceito que ninguém mais diz. Isso no contexto dos Estados Unidos é especialmente um argumento relativamente válido, porque existe uma tradição americana do que eles chamam de fundamentalistas da primeira emenda, que é a primeira emenda dos Estados Unidos, é obviamente a de liberdade de expressão, a de que não deveria haver limite para a liberdade de expressão. E a ideia de que existe um consenso, e esse consenso pressupõe o cancelamento de algumas falas, por mais brutais que elas sejam, torna mais fácil a missão de quem quer dizer que existe dentro uma dominação liberal que proíbe determinadas comunidades de pronunciarem algumas coisas, de mobilizarem alguns argumentos, ou de celebrarem, porque isso está na moda agora, memórias passadas que são controversas, como os confederados nos Estados Unidos. E o que a direita mais articulada nos Estados Unidos conseguiu fazer foi transformar o argumento da esquerda como meramente esse. É como se a esquerda só defendesse isso. A esquerda só defende estátuas. A esquerda só defende direitos homossexuais. A esquerda só defende minoria.
E acho que a ideia de esquerda opressora, de repente, Bruno, acho que a gente pode pensar por aí também. Como que a esquerda é opressora?
É um pouco diferente, porque na verdade você transforma o consenso como uma coisa opressora, e a esquerda, ao endossar termos como guerra cultural e ao falhar em ter projetos econômicos para vencer o neoliberalismo, para ter, por exemplo, tem um autor que eu gosto muito chamado Thomas Fazi, que fala que exige a discussão da soberania do Estado não pode estar à mercê da direita. Ele não pode ser um discurso exclusivamente da direita. E que existe uma tradição de esquerda para falar de soberania do Estado, que é essa que eu mencionei, por exemplo, que discutia a globalização nos anos 90 como um fenômeno perverso da direita, e que sumiu. A esquerda não tem proposta para enfrentar isso. E a hora que a direita emoldura, né, faz um framing da esquerda como uma força quase sem esqueleto para falar o que, para ter um projeto de país, para ter um projeto econômico robusto, mas que enche o saco com pautas identitárias, isso é facilmente vendível. E a esquerda não sabe como reagir a isso.
Porque da mesma forma que você tem a Troika, né, como um consenso imposto na Europa, você tem do lado de cá a esquerda em pleno governo de extrema direita, a esquerda vibrando com um manifesto de investidores internacionais que puxam a orelha do Bolsonaro para ele cuidar da Amazônia.
O exemplo prático, né, de tudo que a gente leu aqui, boa parte desse texto.
Exatamente, como que essa é a nossa esperança, né?
Puta merda, é tudo que eu tenho para dizer.
Eu concordo com o Bruno, que ele falou que o texto realmente fica muito claro quando ele fala dessa ideia de que o campo foi chegando tanto para a direita que a diferença hoje seriam neoliberais conservadores ou neoliberais progressistas, né? Ele colocaria esses dois campos, que na verdade estão os dois à direita, como se fossem os dois lados, né? Os dois lados do mesmo lado. Eu acho que realmente essa hora do texto é muito bom, mas assim, o governo Lula conseguiu reduzir o índice de Gini. Mais à frente, eu acho que o Rodrigo Nunes chega a falar um pouco sobre isso, o jogo de ganha-ganha que o momento bom das commodities deu ao Brasil. É claro que isso não ia durar para sempre, mas a gente não pode se esquecer que dentro do neoliberalismo progressista do governo Lula, caía o índice de Gini, o que parou de acontecer, se eu não me engano, no metade do primeiro governo da Dilma. Então, assim, enquanto o índice de Gini está caindo, pouco importa se os bancos estão ganhando muito dinheiro. Nesse ponto, realmente, o que eu acho que faltou divisão à esquerda, é enxergar que isso não vai durar muito tempo mesmo, que o próprio capitalismo é feito de ciclos e que uma hora vai se abater uma crise e que os mais ricos vão querer transferir os custos da crise para os mais pobres e que eles vão conseguir fazer isso porque eles têm muito poder. Mas eu também não vejo, boto aqui para a roda aí, para o Bruno, Rodrigo, Angélica, para a gente conversar, qual teria sido a outra, vendo o índice de Gini cair, o índice de concentração de renda cair, qual seria a outra aposta que o PT poderia ter feito? Eu não sei.
Eu posso responder com uma pergunta?
Pode.
Porque, na verdade, eu queria repassar, na verdade, minha dúvida é mais ou menos a seguinte. Dentro desse quadro de que é um neoliberalismo progressista e um neoliberalismo conservador, A extrema-direita apareceu como a única força política autêntica, autêntica no sentido de eleitoralmente válida, capaz de mobilizar eleitores, e disposta a romper com esse consenso. E a esquerda começou a perder aí. Mas o meu ponto é, eu suspeito que o governo Lula, até pela presença de figuras como Joaquim Levy, Henrique Meirelles, faça parte, naturalmente, desse neoliberalismo progressista. E não teria sido obra do PT, direto ou indiretamente, propositadamente ou sem querer, né, eu não desconheço para falar, um certo cancelamento de forças da esquerda que seriam capazes hoje, se não tivessem sido canceladas ou neutralizadas de certa maneira, por reagir a isso agora, por fazer frente à extrema-direita agora. A gente falou muitas vezes do quanto o PT tentou ser a única esquerda. A gente fala nisso, às vezes, quando a gente menciona a incapacidade do PT de fazer uma grande frente com outros partidos de esquerda. Mas quando o PT foi governo também, será que ele não fez isso também? Será que ele não concentrou nele uma ideia de que a esquerda, em geral, estava no poder? Não sei o que você acha.
Eu acho algumas coisas, né? Eu estava pensando nisso quando o Bruno estava falando antes, e depois quando o Thiago falou, isso me pareceu ainda mais nítido. A gente tem que levar em consideração como que foi o nosso processo de redemocratização. Foi um processo de redemocratização mais ou menos, né? A gente tem ali uma Constituição que garante direitos, que se cumprida, ela tende a uma diminuição das desigualdades, porque ela garante direitos básicos de educação, saúde, moradia, o salário mínimo precisa cobrir uma série de necessidades e tudo mais, e isso só é possível a partir de uma redistribuição de renda, que está por ser feita ainda. Agora, no nosso processo de redemocratização, incluiu também uma pacificação em relação aos antigos ditadores e as forças que apoiaram a ditadura, inclusive o capital. Então, no Brasil, nós temos uma redemocratização que ela não é apenas uma redemocratização pactuada através da Constituição, mas ela também é uma redemocratização concedida por parte de quem estava no poder e de quem governou, do ponto de vista político e econômico, ao longo da ditadura. Então, o PT, ele se faz como força política ali no final da ditadura, e ele só chega ao poder, de alguma maneira, convencendo determinados setores ligados ao chamado status quo ante, que eram as forças que estavam na ditadura, de que ele não era tão de esquerda assim, e abrindo mão de determinados projetos de transformação. Então, o PT, por um lado, ele governa com uma espada sobre a cabeça, mas ele governa. Então, ele tem uma responsabilidade também. Né? Ou seja, não é só uma espada na cabeça, mas também é a responsabilidade do partido. E o partido, como a gente sabe, é uma coisa muito complexa. Apesar da gente ter a figura do Lula, né, como uma figura muito central no partido, existe uma dependência muito grande da figura do Lula, mas não é só Lula. Né? O PT, ele engloba forças diferentes. E o que existe também é que, com o PT no governo, existe uma acomodação dessas forças dentro do partido, e existe a acomodação do partido no poder também. E esse poder, ele continua sendo, de alguma maneira, concedido. E é isso que o Rodrigo Nunes vai falar em determinado momento, é que num momento de crise do capitalismo, aquele pacto da Constituição de 1988, ele vai ser despactuado. O pacto é rompido, sem que você precise fazer necessariamente uma consulta popular para isso. Você faz isso através de um impeachment. E aí as reformas sobre as quais nós vivemos hoje. Ou seja, me parece que existe sim uma responsabilidade histórica do PT, que se acomodou no poder em um momento de abundância, mas de necessidade de pacificação interna do partido e de composição do partido com as elites políticas e econômicas, mas existe também uma necessidade ou há limites de ação do PT dentro de uma ordem econômica que está acima dele. Essa é a minha impressão. Não sei se vocês concordam com isso.
Eu não tenho nada a acrescentar.
É essa bola mesmo que eu tinha levantado, porque eu não vi o PT se as políticas de distribuição de renda estavam funcionando, né?
Uhum.
Se matematicamente, se o índice de Gini, o índice de concentração de renda está caindo.
Pois é.
E você vai fazer o quê? Nada. Aquilo ali está caindo. Se aquilo ali matematicamente continuar caindo, chegamos na sociedade perfeita um dia.
Uhum.
Então, talvez o cálculo que tenha faltado foi esse, que isso não dura o tempo inteiro, e planejar o que vamos fazer com as elites quando isso parar de funcionar. Realmente, talvez faltou essa pergunta ou não. Ou essa pergunta foi feita milhares de vezes e não tinha resposta.
E faltou outra coisa também, né? Faltou, em 2013, o PT conseguir canalizar a energia das ruas para essas transformações estruturais. Nesse momento, o PT também se mostrou muito dividido. Por um lado, você tinha grupos dentro do partido, isso você vê, por exemplo, em depoimentos do Gilberto Carvalho, na iniciativa da própria Dilma, né, em chamar uma constituinte, em fazer, enviar reformas para o Congresso, que sejam reformas estruturais, não as contrarreformas que nós vimos depois, né? Mas você tem uma parte do PT que não vai enxergar esse movimento vindo da rua como um questionamento dos avanços trazidos pelo PT. Então, toda essa discussão, né, isso que se chamou em algum momento da narrativa petista sobre 2013, algo arquitetado por forças externas para derrubar um governo popular e tudo mais, né? Essa narrativa acabou vencedora, de alguma maneira, dentro do PT. Mas ela não era a única narrativa. E o PT podia ter canalizado essa energia para outra direção. Mas não aconteceu.
Não foi esse segmento que ganhou, né? Foi o outro segmento que decidiu falar contra o que estava acontecendo, simplesmente, né? Que foi bem problemático. Vimos esse resultado aí depois.
E aí a gente vê o PT junto com o PSDB do mesmo lado, e a Globo, todo mundo junto, criminalizando as manifestações e tudo mais, né?
Exatamente. Vocês querem partir para as considerações finais ou querem colocar mais alguma coisa?
Vocês não querem falar dessa parte final da radicalização possível, que ele fala da janela de Overton?
Acho top.
Uhum. Eu, inclusive, Rodrigo, eu tinha separado aqui como bom para comentar, não o último parágrafo inteiro, que o parágrafo é longo, mas assim, há uma frase que é: para fazer política não basta o querer, é preciso calcular as mediações. Para fazer política transformadora, no entanto, apenas calcular as mediações também não basta. Enfim, daí até o fim do texto, são umas 7 ou 8 linhas, é que eu gostaria que a gente comentasse, mas é dentro desse tópico da janela de Overton que você está falando.
Sim.
Que é sobre, justamente sobre o radicalizar, que radicalizar no discurso não adianta, como ele muito bem, radicalizar o discurso é só uma performance de identidade. É muito bom isso, como ele conhece.
A gente está fazendo isso direitinho, né, na internet.
Exatamente. Esse era o ponto que você já foi aí no cerne que eu queria levantar. Enfim, mas por favor, comentem.
Me parece que essa janela de Overton que ele menciona, né, que foi algo com o qual o PT não soube lidar em 2013 e de 2013 adiante. Quer dizer, depois, quando o processo do...
Dá uma explicaçãozinha, Rodrigo.
Ele chama, quer dizer, não é ele que chama isso, né, mas isso é um termo utilizado a partir de um pensador conservador, né, que vai dizer que em qualquer momento, e ele descreve aqui, né, em qualquer momento dado, há uma quantidade finita de políticas que a maioria da população considera aceitável. E, posteriormente, o que se faz é começar a propor elementos dentro aí desse cardápio de opções políticas que estejam fora desse campo de normalidade, até que eles ampliem, né, ou esgarcem ou mudem de lugar esse campo de possibilidade. Então essa é a janela de Overton, por conta do Joseph Overton. Bem, o que quer dizer isso, né? Dentro do nosso contexto, a esquerda ela está cada vez mais se direcionando para criar um diálogo, né, com o outro lado, para um centro, ao invés de propor elementos dentro da esfera do factível que sejam de fato ou disruptivas, né, ou que levem a discussão para a esquerda, ou para políticas de fato progressistas, ou para políticas de fato de transformação, né, no âmbito econômico e social. Nós estamos abrindo mão disso. E eu lembrei muito que agora, sobretudo nesse período de pandemia, a gente conseguiu a aprovação dessa renda básica emergencial. É claro que foi uma coisa ainda muito delimitada, né? É menos do que um salário mínimo, ela não é universal e ela é por um período determinado. Mas vocês achariam possível alguma coisa parecida com isso em 2019, sendo proposta no Congresso Nacional? Eu não via possibilidades disso. Agora, isso foi proposto, isso foi articulado por pessoas de esquerda, isso chegou ao Congresso e foi votado. Então, eu acho que a esquerda, ela precisa propor coisas factíveis, embora pareçam impossíveis, que elas alteram a realidade socioeconômica, elas alteram, elas atingem o consenso neoliberal e são propostas realistas. São políticas que atingem de fato as pessoas, né? Que tocam de fato o real. Então, acho que a gente precisa de mais coisas nesse sentido. Eu acho que propor uma renda básica, universal, permanente é uma coisa importante. A esquerda deve adotar isso como proposta. Eu acho que propor um sistema de saúde de fato universal, de qualidade e que chegue a todos e todas, eu acho que é uma pauta. As pessoas podem começar a acreditar que isso é factível. Eu acho que pensar em garantia de direitos para os trabalhadores, isso pode ser factível, pode ser proposto e pode ser feito. Acho que a gente tem que levar essa janela para o outro lado. Nós devemos arrastar o centro para o outro lado do espectro político.
É, o centro não se sustenta, ele parte de um movimento permanentemente instável, né?
Sim.
O pessoal que estuda extrema-direita está acostumado a falar disso sem precisar usar esse termo, né? Eles falam disso, por exemplo, para falar o quanto a extrema-direita não precisa ganhar uma eleição para ganhar.
Uhum.
E isso fica claro, por exemplo, quando pequenas pautas que se tornam, que vêm das franjas do discurso público e que quando foram propostas pela primeira vez causavam um certo desconforto, depois de alguns anos se transformam em pautas inevitáveis. Na Europa, um exemplo mais óbvio é a discussão da imigração. Imigração era alguma coisa que nos anos 90 nenhum político de esquerda se sentia obrigado, forçado ou querendo falar a respeito. Hoje é inevitável. Só de trazer para o centro da discussão a questão da imigração, ou a questão da coesão pública, ou a questão da ordem, a direita consegue ganhar sem precisar vencer eleições. Então a extrema-direita é muito feliz nessa tentativa. A gente reconhece isso no Brasil a partir de uma pauta equivalente, que foi a da segurança pública. Quantas vezes a gente já ouviu falar que a esquerda perdeu grande parte da sua capacidade eleitoral por abdicar de falar claramente sobre questões de segurança pública, que eram pautas até discutida de maneira populista pela direita. Mas hoje em dia é inevitável falar disso. É uma vitória de quem conseguiu moldar o discurso público nessa direção. Na verdade, eu gosto muito da formulação de que a política não é a arte do possível, porque o centro é o possível e o centro não permanece estável. A política é a arte do impossível, é de tornar viável alguma coisa que parecia impossível até outro momento. O exemplo que o Zizek gosta de dar é da negociação do Kissinger para fazer o Nixon chegar na China, que foi feita pelos bastidores. Ninguém imaginou que isso fosse acontecer. Um dia o Nixon pousou na China. E aquilo parecia impossível, de certa maneira. E aquela visita do Nixon à China reconfigura a discussão da Guerra Fria nos Estados Unidos ao colocar a China como interlocutor também do mundo oriental, do mundo comunista. O que obriga a Rússia a abrir mão do conjunto de coisas que ela estava negociando simplesmente para voltar a ser o interlocutor único dos Estados Unidos. A hora que os Estados Unidos criam esse tripolo, a discussão muda de lugar. Aquilo que era impossível passa a ser possível. E o Kissinger, por mais detestável, odiável, criminoso de guerra que seja, ele tem uma formulação teórica para isso que é importante, quando ele fala que o estadista não pode ser refém dos fatos, escravo dos fatos, e que os especialistas têm um limite em lidar com os fatos, porque a gente só pode conhecer a realidade até certo ponto. E que nenhum estadista no mundo pode esperar o conhecimento absoluto para tomar decisões. E que ele não deveria fazer isso também. Porque, na verdade, ele não age sobre uma circunstância específica. Ao agir, ele cria circunstâncias. Então, a ação provoca um conjunto de circunstâncias que reconfigura esse centro e os limites de possibilidade. Claro que o Kissinger fez isso para bombardear o Camboja secretamente. Deveria estar preso por isso. Mas o que a gente está falando aqui é dessa expansão permanente daquilo que é possível. O Rodrigo falou do Sistema Único de Saúde, do SUS, mas a gente vai falar que o Bolsonaro colocou como ministro um sujeito que entrou abertamente disposto a acabar com o SUS e que foi demitido dizendo salve o SUS com uma camisa do SUS. E a gente tem pelos próximos 2 ou 3 anos, sei lá quanto tempo vai durar esse espírito, a certeza absoluta de que ninguém no Brasil vai ser eleito sem defender o SUS.
Ou pior, criticando o SUS, né?
Não, isso não vai acontecer, isso não vai acontecer. Nos próximos anos isso não vai acontecer. A gente viveu para ver o Armínio Fraga aparecer na televisão defendendo a renda universal.
Uhum.
Então, esse cenário muda. E eu acho que o que falta para a esquerda, de um modo geral, é acreditar e agir de acordo com a possibilidade de que a ação reconfigura o contexto e reconfigura os limites do possível. Agir de acordo com um pragmatismo discreto significa se limitar a circunstâncias que não foram criadas por você. Significa uma modéstia, uma posição medíocre que jamais será capaz de conduzir pessoas a irem votar para você. Jamais será capaz de conduzir mudanças que você acredita que devem acontecer. Você vira refém dos fatos. Você vira refém de um contexto no qual você não mais intervém.
Perfeito.
Eu concordo, assim, eu acho que realmente o fracasso do governo Bolsonaro para a maioria das pessoas, porque é um sucesso para uma minoria, claro, e ele se pretendeu a isso o tempo inteiro, mas assim, pode ser que o fracasso seja maior do que para as pessoas que ele achava que seria. Então, pode ser que aí abra uma janela de possibilidades discursivas para a esquerda. Nesse ponto, com certeza, a saúde entra. Eu não sei se o Rodrigo, eu não sei se a renda básica universal, que eu já fui entusiasta, se é um caminho, não. Eu, às vezes, acho que se a gente instituir R$600 como renda básica, o pão vai custar R$600, principalmente no Brasil. Mas eu acho que mais por esse lado da saúde, provando que o Estado mínimo aqui falta muito Estado para ser mínimo, eu acho que é um caminho, entendeu? Porque a acusação de que a esquerda tem um Estado inchado, ela é fácil de cair por terra nesse momento, é fácil de provar que a gente não tem o Estado mínimo ainda. E há uma janela de possibilidades na questão do Estado mínimo. A direita assume com esse papo de Estado mínimo, acusando a esquerda de um Estado máximo e principalmente voltado agora para o SUS, que foi a coisa que o Bruno pontuou, eu acho que abre-se uma janela aí discursiva para a esquerda de ter falado, olha, falta muito Estado para chegar no mínimo. Sim. Entendeu? Aqui falta Estado mínimo ainda. Falta muito Estado para a gente atingir o mínimo. Nós e sabemos que o Estado...
A essa questão da saúde, a questão do meio ambiente, né? Porque elas são, na prática, a mesma questão, né?
Sim. Sim, da educação, tem alguns pontos aí que vão acabar, eu acho, que numa grande discussão, que foi bom o Bruno ter citado o Armínio Fraga, que é a tributação ser progressiva, né? Que resolve mais as coisas hoje, eu acho, para a gente, do que uma suposta renda básica, entendeu? Eu acho que falta o rico...
sentir que faz parte do bolo, como todos nós sentimos que fazemos parte do bolo. A tributação é uma ótima forma de fazer você sentir que faz parte do bolo, entendeu?
Sim, e na prática essa é toda a discussão, né? De 88 para cá. É quem vai pagar a conta.
Exatamente.
Quem vai pagar a conta da distribuição, da presença do Estado. Como você sempre gosta de lembrar, né, Tiago? Não existe Estado mínimo, né?
Exatamente. O nosso grande... o país que a gente idolatra no momento, né? Nossos governantes idolatram os Estados Unidos, chegando a esse ponto do nosso presidente fazer uma comemoração do 4 de julho.
Nunca
é o nacionalismo alheio.
Para os livros de história. Mas chegamos nesse ponto. Eu falo, pô, o Estado mínimo americano se dá o luxo de patrulhar o planeta inteiro, entendeu? Eles, tipo, haja Estado mínimo, né?
Mas vamos fazer os ricos pagarem as contas, né?
Amém.
Que eles paguem na mesma proporção que os pobres já estava bom.
Nessa nota otimista, nos encaminhamos para o final?
Sim.
Sim, sim.
Bem, Tiago, para você que está chegando hoje, esse programa faz parte aqui da prática a gente elencar um trecho do texto que tenha chamado a atenção. Mas acredito que você já tenha feito isso com aquela parte ótima que você destacou do final do texto. Ou você tem algum outro trecho que você queria deixar aí para o pessoal refletir?
Cara, eu acho que os trechos que eu separei aqui no texto foram todos comentados por nós aqui, mas há um que eu acho que tem a ver com a parte que a gente comentou no início, que é sobre o jornalismo, sobre a mídia, que é uma parte importante dessa história, que é uma frase pequena dele, que é o reflexo jornalístico de contar os dois lados da história, mesmo quando as declarações de um lado não têm nenhum lastro na realidade, faz com que os veículos ajudem manipuladores a criar uma falsa aparência de simetria. Eu adorei essa frase.
Essa foi a minha frase preferida também.
Que bom.
Sem sombra de dúvida. Falamos um pouco sobre jornalismo aqui, mas não foi muito o foco da coisa. Nem chegamos direito a falar sobre internet, né? Mas acho que todo mundo tem consciência de que é determinante a internet, né? Para esse tipo de sentido da polarização, enfim, para esse tipo de construção. E, Bruno, você tem algum trecho selecionado para compartilhar com todos nós? Tem
pra... Não, eu não quero comentar nada, não. Já falei tudo que eu queria.
Muito bem. Bem, Rodrigo. Nunca cansamos de ouvir você. Rodrigo, você tem algum outro pedaço que você queria deixar aí pro pessoal?
Eu tenho um trechinho, na verdade é o penúltimo parágrafo, que ele vai no caminho também disso que a gente estava discutindo agora no final, que são as formas, né, é um movimento não só da esquerda partidária, mas de quem está pensando a esquerda, quem está pensando alternativas, e é algo que eu tenho visto acontecer. Então isso está aqui no texto dele. É um trechinho grande, mas acho que vale a pena ler. Diz assim: para construir um novo realismo, a esquerda precisará de mais que a visão atraente de um futuro alternativo e ideias plausíveis de como alcançá-lo. Ela precisará construir uma base social para essas ideias e construí-las junto a uma base social. Para isso, precisará exercitar a capacidade de acolhimento, estando presente na vida das pessoas, conhecendo seus problemas, sustentando espaços onde elas possam experimentar a própria potência e oferecendo respostas situadas não apenas no futuro, mas aqui e agora. Em outras palavras, ela precisará encontrar novas maneiras de fazer aquilo que hoje é muito bem feito pelas igrejas evangélicas e que um dia foi conhecido como trabalho de base. Então, acho que isso se adequa também a algumas coisas que o Tiago estava falando, né, mais cedo. E eu também vejo hoje, né, muitos ex-alunos meus, né, que estão se formando em jornalismo, em história, em publicidade, como que eles estão se organizando. Assim, eu tenho vários alunos, ex-alunos que trabalham com imprensa alternativa dentro das favelas, né, comunidades aqui do Rio de Janeiro, e como eles têm se organizado para fazer uma comunicação comunitária que tem a ver com necessidades reais das pessoas, como que eles têm não só feito essa comunicação, mas eles têm também agido de outras formas, organizando as pessoas, colhendo, né, as necessidades, não só dando voz, mas atraindo a atenção de autoridades e da sociedade de uma maneira geral para o que está acontecendo dentro da favela e atingindo de uma forma positiva a vida das pessoas lá dentro. Então, eu vejo com certo otimismo também as nossas possibilidades a partir desse tipo de postura. Queria que os partidos estivessem fazendo isso também.
Quem sabe esses jovens não entram para a política em breve.
É.
Bom, então é nessa nota super otimista que chegamos ao fim de mais um PDF. Você pode seguir a gente no Facebook, no Twitter e contar o que você achou desse episódio e dos outros também. E conta pra gente se você quer ouvir o Thiago Fascina de novo conversando aqui com a gente. É isso, pessoal.
Se não quiser, pode
mesmo
deixar que a gente veta ele.
Mesmo que você não queira, ele voltará.
Exatamente. Mas é importante saber se a gente tá agradando ou não.
Se alguém não gostou do Thiago, eu não quero conhecer essa pessoa, não tenho nem vontade.
É pra gente poder bloquear você nas redes sociais. Um beijo, pessoal.
Valeu.
Tchau, tchau. Forte abraço, gente. Forte abraço.